Livre para todos os públicos.
O trio de ataque está no ar, está em campo, está a começar. Sim, nesta segunda-feira cheia, segunda-feira de convocação, a penúltima lista de Ancelotti antes da Copa do Mundo, desta manchada Copa do Mundo. Segunda-feira de ressaca, porque o Brasil não ganhou o Oscar. Quem disse que o Brasil não ganhou o Oscar? Com tantas indicações, melhor ator, melhor filme, melhor diretor de fotografia, melhor elenco, basta estar indicado na indústria cinematográfica que produz milhares de filmes por ano. Estar indicado já é uma baita vitória. Ninguém perde Oscar. Você pode não ganhar. Mas perder, ninguém perde. É diferente de futebol, tá, gente? Muito bem, temos uma convocação da seleção brasileira para dois amistosos contra a França e contra a Croácia no dia 26 de março e no dia 31 de março, ambos nos Estados Unidos. E quem vai começar a atacar esta lista de convocados, para a qual eu chamo atenção, temos três jogadores do Flamengo, Alexandro, Danilo e Léo Pereira, e um do Botafogo, Danilo, são os brasileiros do Brasil convocados. Quem começa a atacar é José Trajano, o decano.
Olha, pessoal, no fim de semana, no domingo, a expectativa no país inteiro era a convocação, como o Neymar ia se comportar no jogo contra o Corinthians, que havia uma promessa, uma expectativa, que o Neymar daria tudo que podia para chamar a atenção do Ancelotti e entrar nessa lista que foi divulgada hoje. A outra expectativa, outro fala-fala, outro interesse no país inteiro, principalmente em Pernambuco, fez uma festa linda na porta do Cinema São Luís, era a entrega das estatuetas do Oscar. Muito bem. Como o Juca falou, não perdemos, né? O fato de ser indicado, você não perde, você é indicado. Está de parabéns o Kleber Mendonça Filho, parabéns o nosso grande ator, o diretor de elenco, a Tânia Maria, todo mundo está de parabéns. Foi uma honraria para o país, mais uma vez, o cinema brasileiro em destaque. Bom, o Neymar fracassou, não jogou o que se esperava dele. E o Ancelotti divulga a lista sem o Neymar. Não quer dizer que o Neymar não disputará a Copa, viu, torcedor brasileiro? Ainda faltam 2 meses, mais um pouco. Ele não está nessa lista final, mas haverá uma lista definitiva, à beira da Copa do Mundo. Eu acredito que ele não vá conseguir, não está merecendo. Mas essa lista de hoje, eu gostei. Eu gostei porque tem 6 novidades muito interessantes e que mostra a preocupação do Ancelotti em experimentar novos jogadores. Esse Banes, zagueiro, eu não lembro bem dele do Fluminense, mas tudo bem, uma experiência. O Endrick, que havia também uma expectativa, está jogando na França, vai ou não vai? Foi. Mas que legal que vá. Jovem, está jogando bem no futebol francês. Depois Bom, já foi dirigido pelo Ancelotti no Real Madrid. O Ancelotti conhece bem esse jovem jogador criado aqui no Palmeiras. Então, Ibanez, Endrick, Bruno, Breno Sara, né? Como é o nome dele? Gabriel Sara. Gabriel foi jogador do São Paulo, né? Outra surpresa. Temos o Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, faz gol para chuchu. Temos o Rayan, que saiu aqui do Vasco, foi jogar na Inglaterra em pouquíssimo tempo, agradou, tá mostrando um futebol agressivo, valente e tal, ganhando uma chance da seleção brasileira. Então, Rayan, Igor Thiago, Endrick, Gabriel Sara, Ibanez, né? E o Danilo, do Botafogo, que jogou na Inglaterra, voltou para o Brasil e vem jogando bem nesse fraco time do Botafogo. Então eu gostei, porque tem várias... era para testar jogadores, fazer experiências, e o Neymar de fora é o que eu desejava. Muita gente, não, o Neymar tem que jogar, sabe tudo, não está prosa. Está prosa e não sabe nada hoje em dia. Não tem preparo físico, não tem continuidade e não mostrou o que se esperava dele no jogo contra o Corinthians. É isso aí, torcida brasileira. Vamos ver o que dá nos jogos contra a França e Croácia, com algumas novidades. Agora, vamos ver se essas novidades entram em campo. Porque algumas jogadores... tem que lembrar também o seguinte, eu ia esquecendo. Alguns jogadores que têm vaga cativa na seleção não foram convocados. O caso do Estevão, do Bruno Guimarães e do Militão, que se machuca para chuchu, mas é sempre convocado.
Sobre isso, Lúcio de Castro pensou uma frase de Carlo Ancelotti. É com você o ataque, grande Lúcio de Castro.
Juca, Trajano, todo mundo que está vendo a gente, cada vez chegando mais gente, é uma alegria para a gente isso. Eu acho que, bom, a frase foi o seguinte, do Ancelotti que o Juca está se referindo. Estou levando quem está 100%, é uma decisão dele. Dita essa frase, eu queria destacar o seguinte. Eu acho que, assim, há dois meses de uma Copa do Mundo, me parece, assim, vocês vão poder lembrar melhor do que eu, uma lista com mais novidades do que o normal para dois meses de uma Copa do Mundo. E aí eu acho que a gente não pode dissociar isso do caos da CBF. O caos da CBF que a gente chegou até aqui com o Ancelotti praticamente assumindo as vésperas de uma Copa por causa do caos da CBF. Ele assume ali em troca de presidente, assina com o presidente, é mantido por outro, sai presidente, entra, caso de polícia. E é esse caos que gera esse cara, tá meio tateando no trabalho dele. Para quem tá tateando, é uma lista ousada, com algumas novidades. E a gente vai conversar um pouco sobre elas e alguma ausência que eu também quero falar sobre ela, que é a do Richarlison. Richarlison é um homem de confiança do Ancelotti. E eu queria destacar o Richarlison, para mim, será um dos grandes personagens do ano no Brasil. Tanto por ausência ou presença na Copa do Mundo, como nas eleições. Podemos falar disso rapidamente depois.
Mas vem cá, eu acho que a grande ausência, Juca, não foi do Richarlison, não. Foi do Lucas Paquetá. Voltou para o Brasil, comprado a peso de ouro e não está na seleção.
Pois é, eu quero dizer para você que nos vê que eu estou muito feliz mais pelas ausências do que pelas presenças. Né? A presença que mais me satisfaz é o Endrick. Eu tinha muito medo de que o Ancelotti não o convocasse. Mas mais medo ainda eu tinha de que ele se curvasse a esta bobagem que seria convocar o Neymar. Então fico muito feliz que não tem Neymar. E sou daqueles, talvez poucos, que não acham que o Paquetá tem a bola que muita gente acha que ele tem. Falo isso com cuidado, porque sei que alguém por quem eu tenho profundo respeito, como Tostão, que gosta do Lucas Paquetá. Eu não gosto. Eu acho um jogador de sangue doce, eu não gosto. Você está vendo aí a lista. Se você não está vendo, eu leio para você. Goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Significa dizer...
O Bento tem cadeira cativa, né, hein, Juca? O Bento tem cadeira cativa, eu não entendo por quê.
Eu não entendo. Mas fico mais tranquilo porque não fez a bobagem de convocar o Hugo. Eu teria convocado o Brazão dos Santos. Enfim, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, que é uma surpresa, Léo Pereira, que é uma novidade, Marquinhos e Wesley. Meio-campistas, Andrei Santos, Casimiro, Danilo, Fabinho, que jogou a Copa de 2022 no Catar, e Gabriel Sara. Atacantes. Quando ele foi anunciar os atacantes, ele virou-se para a imprensa e disse: estão curiosos, né? E aí leu. Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, que é uma boa, Luiz Henrique, que é outra, Matheus Cunha, João Pedro, mais uma, Rafinha, que está acabando com o jogo na Espanha, Rayan e Vini Júnior. Eu, a exemplo do Zé Trajano, no geral, gosto da convocação. Gosto. Acho que ela é correta e concordo com o Lúcio. Ela só tem novidades porque o Ancelotti não teve tempo para fazer testes, porque ele pegou a seleção pelo rabo, né? Ele não teve o ciclo da Copa do Mundo, como deveria ter tido. Dona CBF deveria ter providenciado e ficou experimentando o técnico até chegar no Ancelotti. Mas é essa a relação. Volto a chamar a atenção. Com apenas 4 jogadores que jogam no Brasil. 3 deles do Flamengo. O que a torcida do Flamengo deve gostar ou não gostar, Lúcio?
Ah, não gosta, com certeza que não. Ainda mais são veteranos, jogadores veteranos que demoram para se recuperar. Quanto à ausência do Paquetá, discordarei do Juca. Eu acho que é um cara que... Ele foi prejudicado e vítima um pouco do calendário, que ele volta fora de forma. Os 2 últimos jogos dele já são bons, mas acho que não foi suficiente. Só o Richarlison, que eu vou falar, acho que a gente pode deixar para outro programa falar com calma. O Richarlison será uma vedete, um assunto, um tema da eleição. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro tem a questão da ilha, que ele meteu a mão na ilha do Richarlison. Se não for protagonista na Copa, o Richarlison será um dos protagonistas da eleição e tema. É sobre isso que eu tinha falado, a gente pode falar isso depois com mais calma.
Olha, ô Juca, é interessante isso, essa história.
No próximo programa.
Ele não vem jogando bem. Eu gosto muito dele, mas não vem jogando bem e não deveria ser convocado. Mas a história da ilha... que a compra do Flávio Bolsonaro é uma coisa muito estranha, que o Lúcio vai contar. Vem muito programa por aí até a Copa. Tirando o Léo Pereira...
E o tema merece um programa quase inteiro.
É verdade. Mas o Léo Pereira, que já voltou faz tempo do exterior, os outros todos são retornados. Pensa bem, você falou que tem 4 brasileiros convocados, não é isso? Danilo. Danilo jogava até pouco tempo na Europa. Danilo, outro Danilo, do Botafogo, estava na Inglaterra até pouquíssimo tempo.
Alexandre, bom jogador, hein, seu Zé? Também.
Não é? Alexandre. E Léo Pereira, que já voltou, chegou a jogar nos Estados Unidos e tal, papá, mas já está há algum tempo. O que o Lúcio colocou em questão, que você endossou também, Ju, que é muito interessante, mas é preocupante. Nós estamos próximos da Copa do Mundo, porque, claro, nós somos melhores que a Itália, por exemplo, que está em busca de uma classificação. A Itália está fazendo um papel vergonhoso faz anos nas classificações para a Copa do Mundo. Mas não temos um time. Não temos um time. Na medida que a gente fica, não, precisa convocar o fulano, onde é que o Rafinha vai jogar? Quem é o número 9? É o João Pedro? É não sei o quê, sabe? Ainda não, já era para ter um time. Não tem um time porque não teve tempo de treinar, não teve tempo sei lá de quê. Mas a verdade verdadeira, gostei da convocação, trazendo jogadores novos para testar, mas isso mostra esse lado preocupante, que era a falta de ter um time titular.
É isso. Olha aqui, você está vendo o trio de ataque. Você sabe, sempre segundas-feiras, 6 horas da tarde na TV Brasil, 8 horas da noite na nossa aniversariante Rádio Nacional, que completa 90 anos. E no YouTube também, da TV Brasil, né? Você pode ver o tempo todo de qualquer lugar, né? E ainda pode conferir a qualquer momento, além do YouTube da TV Brasil, no Spotify da TV Brasil. É, não é apenas no YouTube, também no Spotify. Claro.
Qual o cardápio do programa de hoje, Juca? Além da convocação.
A seleção. Oi?
Qual o cardápio dedicamos do trio primeiro... de ataque?
Exatamente, exatamente. Agora, no próximo bloco, depois de um rápido intervalo, nós vamos falar também do Brasileirão, que tem gol em todos os jogos, nenhum 0-0. Vamos falar da volta do Brasileirão feminino numa rodada de 2 viradas sensacionais em clássicos estaduais. E vamos falar de uma polêmica que vai dividir a bancada aqui. A camisa da seleção brasileira com o símbolo do Michael Jordan. Não do Pelé, nem do Garrincha, nem do Zico, nem do Dr. Só. Do Michael Jordan. Zé Trajano e Lúcio de Castro estão muito magoados com esta novidade. Esta besta que vos fala, nem tanto. Até já. É um intervalo rapidinho.
tradição do Rio de Janeiro bate com a firmeza de uma rocha.
Não é só uma pedra qualquer como uma outra. Há um fundamento cultural religioso.
Uma paisagem que é a base da nossa história e o cenário da vida carioca.
Essa pedra tem, para mim, um magnetismo mesmo. É um lugar que eu pretendo frequentar pro resto da minha vida.
Gnaice Facoidal, a rocha e o rio. No Caminhos da Reportagem, hoje, 11 da noite.
A pessoa que você viu não era eu.
Somos irmãs gêmeas.
Me dá só uns minutos, por favor, responde isso.
Sangue Oculto, de segunda a sábado, 8 da noite.
Acho que em alguns momentos eu tenho mais influência no meu discurso, mais influência da música do que do desenho.
A carreira de um dos maiores cartunistas do Brasil.
Eu estou atrás de uma autorrevolução, né? Uma forma de mexer dentro da gente mesmo.
Angeli, 24 horas, terça, 10h30 da noite.
Muito bem, dissecada a convocação de Ancelotti, estamos de volta na sua TV Brasil, na sua Rádio Nacional. E com uma questão que tem intrigado os especialistas, chamado a atenção dos torcedores e que merece que a gente se detenha um pouco sobre ela. 55 jogos do Campeonato Brasileiro, em 6 rodadas. Há algumas rodadas que não foram com os 10 jogos. Nenhum 0-0. Nunca tinha acontecido isso no Campeonato Brasileiro. É absolutamente inédito. Eu vou perguntar para o nosso decano, evidentemente, porque eu não tenho ideia se isso tem uma explicação. Certamente ele tem. Se ele não tiver, ele passa para o Lúcio. Se o Lúcio não tiver, ele passa para mim. Zé Trajano, faz favor. O que que explica que, de repente, não tem 0-0 no Brasileirão?
Vamos por partes, como diria o esquartejador. Não quer dizer que não ter 0-0 é prova de qualidade. Que nós temos assistido aí joguinhos de quinta categoria. Só quero lembrar para os mais antigos, já que eu sou o decano e tenho esse privilégio, que antes, quando era 0-0, o consagrado narrador Walter Abraão, que depois foi vereador, ministro do Tribunal de Contas, chamava 0-0 de Oxo. Oxo. Ele falava Oxo, Oxo. E todo mundo falava... Ninguém falava mais 0-0 durante, aqui em São Paulo, principalmente, que ele era o narrador daqui. Mas voltando ao início da conversa, não quer dizer que é prova de qualidade. Porque se, outra pesquisa que você pode trazer, Juca, para a próxima semana, aqui no trio de ataque... É quantos 1-0 estão acontecendo. Que não é quer dizer que não tenha acontecido 0-0, que os times estejam marcando muitos gols. De vez em quando pinta. Teve esse 3-3 agora, que causou a demissão do Tite no jogo Cruzeiro e Vasco. Mas é raro. A falta de pontaria, a falta de coragem de chutar para o gol é muito grande. Mas não deixa de ser uma coisa auspiciosa, né? Abaixo 0-0. O Lúcio talvez tenha mais explicação do que eu, né, Lúcio?
De jeito nenhum, seu Zé. Eu vou me sair pelo aquele velho... A amostragem é pequena ainda para termos uma conclusão.
Muito bem. Olha, essa foi a melhor tirada do dia.
Saiu pela tangente. Ah, São Paulo não sei se é candidato, se não é candidato, porque o campeonato está começando. Ah, se o Cruzeiro vai cair ou não vai cair, também não sei, porque o campeonato está começando. Ah, não tem 0x0? Daqui a pouco vai ter uma enxurrada de 0x0. Ô Zé, era isso mesmo, Walter Abraão da TV Tupi, né? Eles iam, o placar está oxo, senhores. Oxo, senhores. É. E ele dizia às vezes também, está gordo, Coutinho, senhores. Está gordo, Coutinho. Ele se preocupava muito com o físico do Coutinho.
Não, e gol do Vaguinho. Ele se chamava muito do Vaguinho, ponta direita do Corinthians. Está gordo, Vaguinho, senhores.
Também. Está gordo, Vaguinho. Muito bem. Já que, sobre a questão do 0x0, não temos aqui nenhuma ideia brilhante para dividir com você, nós vamos quebrar um pequeno pau aqui. Eu sei que eu vou ficar em minoria, mas não tem importância. Você sabe que a CBF anunciou a nova camisa da seleção brasileira e, em vez do símbolo da Adidas, está o símbolo do que é a marca premium da Adidas, Michael Jordan, o gênio do basquete, o Pelé do basquete, o maior jogador de basquete de todos os tempos. E isto ofendeu certas consciências. Zé Trajano, por exemplo, não gostou nem um pouco. Com o Lúcio não conversei a respeito, mas conhecendo a figura, imagino que vá fazer coro a Zé Trajano. Eu me reservo o direito, como apresentador, de falar para o fim. Faz favor, Zé Trajano, qual é a sua bronca com a marca Michael Jordan, Jordan, na camisa da seleção?
Você falou tudo e não falou nada, né? Na hora que você falou, o maior gênio do basquete, o grande ídolo mundial do basquete, falou tudo. Agora, é claro que ninguém está aqui querendo desmerecer a carreira, a trajetória, a grandiosidade do Jordan. Só que a camisa da seleção brasileira é de futebol. De futebol. Por que que não tem? Ah, é a marca, é uma cor que veio. Não é de hoje que tem esse desenho lá do Jordan, né? Braços abertos, se atirando e tal. Mas colocar. O outro dia eu vi o PVC defendendo. Dizendo, na camisa da Fiorentina, não, de quem que ele falou? Do Paris Saint-Germain tem. Ora, Boris, é do Paris Saint-Germain. Eu estou falando da seleção nacional, da seleção de um país que vai disputar a Copa do Mundo. Por que que não tem o soco do Pelé? Ah, porque não tem marca do Pelé na Nike, Adidas, sei lá o quê. Por que que não tem o drible do Garrincha? Ah, porque não tem também... Então, eu quero dizer o seguinte. É vira-latismo e é o globalização em alto estilo.
Chamou. Ele é muito malandro, né? Porque ele já bate... Já me chamou de vira-lata, porque ele sabe que eu vou defender. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos passar para o segundo ministro. Senhor... Vossa Excelência Lúcio de Castro, acompanha o relator, é isso?
Acompanho quase todo, porque assim, primeiro assim, ninguém precisa explicar para a gente o que é o capitalismo, o que é uma marca botando milhões, todo mundo entende isso. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando de símbolos, e aí eu concordo muito com o seu Zé. É porque a gente tem, é como se faltasse símbolos para a gente, né? E a gente tem Pelé. E aí você vai ter na tua camisa o Michael Jordan, é meio ofensivo, eu acho meio ofensivo também, assim, com a memória, com a história do brasileiro, assim. Mas isso também, assim, não é... Ninguém precisa achar que isso aqui é um cavalo de batalha nosso, que é um papo ali de resenha de botequim nosso e que acha ali que é um pouco ofensivo nesse sentido em respeito à nossa memória, à nossa história, às nossas tradições. Mas ninguém aqui deixa de entender o que é... Sabe como é que é o jogo.
Mas então, Lúcio e Zé, sem malandragem, sem brincadeira, eu confesso para vocês que o jogo é esse. Sabemos qual é o jogo. A Nike é uma baita multinacional de equipamentos esportivos. Eu tenho todas as críticas, inclusive ao fato de que durante muitos anos usou trabalho escravizado pela Ásia fora, né? Eu prefiro ter o Michael Jordan, que foi um baita do esportista, a ter a marca da Nike. Nesse aspecto, o fato de tirar a marca da Nike me conforta, entendeu? Eu prefiro ter o Jordan. Eu prefiro um baita esportista, né?
Não vai me convencer. Não vai me convencer. E não adianta. Tudo bem, o jogo é jogado, dá para entender tudo isso do capitalismo, das marcas e tal. Mas me incomoda. É claro que eu não vou deixar de ver a seleção brasileira jogar na Copa, vou torcer contra, vou pegar a camisa e botar fogo. Porque, aliás, colocar fogo em camisa, teve uma época que era assim. O grande escritor Zé Lins do Rego, paraibano, queimou a camisa do Jair Rosa Pinto por causa do jogo Flamengo e Vasco. Eu não vou queimar a camisa azul da seleção brasileira, tá? Eu entendo, mas sou contra.
Tá agora, o Juca, o Jordan não sabe o perigo que ele corre se tratando de Brasil, né? Porque a Nike já acabou ostentando a CPI da Nike, né? Perigo o Jordan ainda virar a CPI do Jordan, né?
E você sabe, apenas para deixar muito clara a minha posição, você sabe quem foi um dos responsáveis pela CPI da Nike, né? Foi uma matéria que eu fiz na Folha de São Paulo que redundou na CPI da Nike, aquele contrato leonino que o Ricardo Teixeira permitiu que a Nike fizesse com o Brasil. Muito bem. Eu já fiquei mais confortado porque, de perder por 2-1, porque o Zé Trajano, no seu voto, disse uma coisa que eu desconhecia, que o PVC também defendeu que não vê nenhum problema. Então está 2-2. Tá? Eu chamo o voto do ministro Paulo Vinícius Coelho, que não pôde estar presente na nossa sessão de julgamento. Vamos falar de um outro assunto palpitante, este levantado pelo nosso Lúcio de Castro, que está desconfiado sobre o jeito que o técnico Jardim, Leonardo Jardim, quer impor ao Flamengo de menos posse de bola. Diz literalmente Lúcio de Castro ao propor a nossa discussão: 44% de posse de bola, o Maracanã não vai aceitar. Não é do DNA do Flamengo. Que história é essa do DNA do Flamengo? Times de futebol têm DNA, seu Lúcio?
Esse é um dos temas mais fascinantes, eu acho, que do futebol, né, Juca? A gente, essa discussão também tão de botequim, né? O torcedor... Primeiro, assim, eu acho que tem uma mudança, assim. O torcedor de hoje, ele é muito mais pragmático, né? E aí, sem julgamento de valor, melhor, pior, tem um pouco mais a coisa do torcedor consumidor, se ganhar tá tudo bem, etc. Mas o tempo da cultura demora um pouco para mudar. Ainda tem muita coisa daquela cultura. E essa é uma das coisas mais fascinantes do futebol, porque faz com que você sente numa arquibancada do lado de um cara que provavelmente tem uma visão política de mundo totalmente diferente da sua, etc., mas que compartilha da mesma narrativa quanto ao seu time, né? É o mesmo. Então, o torcedor do Flamengo é aquele cara que gosta de um time dominante, que exige que seu time seja protagonista, acho que acima de tudo. O torcedor do Botafogo tem aquela coisa do cara sofredor, etc. O corintiano também, que aceita a vitória heróica, sofrendo o jogo inteiro. E o torcedor do Flamengo, historicamente, por essa questão do DNA, que é isso, ele não aceita esse tipo de coisa. Ele exige, e isso está expresso muito no grito do vai para cima dele, Flamengo, que é um grito que hoje em dia, então, é quase o jogo inteiro. Que é a síntese disso. O torcedor do Flamengo não aceita esse tipo de jogo, ser dominado o jogo inteiro, ter menos posse de bola. Então, assim, enquanto estiver ganhando, e assim, com toda a ressalva, o Leonardo Jardim, ele é um grande treinador, ele provavelmente vai levar esse time a vitórias, mas a gente, enquanto estiver ganhando, isso vai ficar ali. O dia que isso der uma desandada, vai começar a reclamação por causa, eu acho, dessa história do DNA do torcedor.
Qual é o DNA do Ameriquinha, Zé Trajano?
Não tem. Não tem. Está à procura de um DNA. À procura de um DNA. Olha, você sabe...
Tem ou se perdeu, seu Zé?
Se perdeu, foi para o esgoto. Foi para o esgoto.
Porque o DNA do corintiano é esse que o Lúcio se referiu, né? Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. o do palmeirense é a ideia da academia, mas que, de alguma maneira, a intervenção do Filipão, campeão da Libertadores, transformou mais em pragmatismo. O DNA do santista é o ataque, o ataque, o ataque. E faz muito tempo que o Santos não pode ter um time que vai para o ataque, vai muito para o ataque e acaba caindo para a segunda divisão. Mas, enfim, essa é, de fato, uma boa conversa, é uma boa questão. Como é uma péssima ideia essa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, em que o senhor Donald Trump simplesmente disse que, olha, se o Irã não está confortável em vir, tudo bem, seria muito bem recebido, mas é melhor mesmo que não venha, porque não poderia garantir a segurança da seleção do Irã. E aí eu pergunto a vocês dois, Zé Trajano, se não pode garantir a do Irã, pode garantir a de outras seleções? Pode garantir a segurança dos turistas que irão ver a Copa? Ou essa Copa nos Estados Unidos, no México e no Canadá, não. Mas nos Estados Unidos podem se transformar num excelente alvo para o terrorismo internacional?
Bom, se o dono da casa não oferece segurança, como é que a coisa fica, né? Agora, eu acho que nessa coisa de narrativa, de provocação, o Irã se deu melhor. O ministro dos Esportes do Irã disse, não, o Irã não vai disputar a Copa, não tem condição. Ele deu argumento para o outro Trump, o falastrão, se manifestar. Olha, se não se sente confortável, é melhor não vir mesmo, a gente não tem condições de garantir. Aí, no dia seguinte ou dois dias depois, mas peraí, nós não falamos que não vamos para a Copa. A gente não comunicou nada à FIFA ainda. Para desistir da Copa, não é com você que nós estamos falando, nós temos que comunicar à FIFA. Ou seja, jogou verde para colher maduro. Né? Agora ficou a prova comprovada que um país anfitrião, chefiado por esse absurdo sujeito, não tem condições de sediar uma Copa do Mundo. E eu fico temeroso, mais temeroso ainda, Juca e Lúcio, em relação à Olimpíada, que depois do próximo grande evento lá, porque a Olimpíada Sim. reúne muito mais atletas, muito mais países que uma Copa do Mundo. Uma Olimpíada, não sei dizer, mas são cento e tantos países em ação, muito mais torcedores, muito mais atletas, e já foi alvo. Você lembra muito bem que na Olimpíada de Munique já houve alvo, né? Os atletas de Israel, né, foram atacados lá. E naquela época a história era bem diferente de hoje, mas hoje está muito séria a coisa. Mas nessa narrativa daqui e dali, o Irã se deu melhor.
Muito bem.
E o mais
Você
espantoso, né, Ju, é o silêncio
nossa
do infantil.
TV Brasil... Como?
Só isso. O grande espanto disso tudo é o silêncio do Infantino diante disso tudo.
Não, pior do que o silêncio, né, Lúcio? Ele disse que a demonstração do Trump foi da maior boa vontade. Né? Ele vai ter que enfiar aquele prêmio da paz FIFA, sei lá onde. Olha aqui, você sabe que a TV Brasil se orgulha e nós também nos orgulhamos, porque por acaso, ou não por acaso, somos três fãs do futebol feminino, como uma casa que transmite o futebol feminino. Tivemos rodada, uma rodada, aliás, com duas viradas em grandes clássicos estaduais. Corinthians ganhava do Palmeiras. Na casa do Palmeiras em Barueri, por 2-0, as Brabas acabaram perdendo de 3-2. E o Atlético Mineiro ganhava do Cruzeiro e o Cruzeiro virou para 3-1. Outros resultados, Botafogo 1, Flamengo 1, América Mineiro 0, Juventude 1, Internacional 1, Bragantino 1, Santos 3, Misto 0, já falei, Cruzeiro 3, Atlético 1, São Paulo 0, Ferroviária 1, dois favoritos ao título, né? E Grêmio 0, Fluminense 1. Hoje, 9 horas da noite, tem Bahia e Vitória, tem o Bavi. E a TV Brasil vai transmitir, como transmitiu a virada das cabulosas contra o Galo, todos os gols marcados no segundo tempo. Portanto, então, hoje, 9 da noite, tem Bavi. Diga, Zé.
Teve um acontecimento irritante, uma coisa absurda no jogo Botafogo e Flamengo. As meninas do Flamengo se preparavam para entrar em campo e a arbitragem não tinha chegado. A arbitragem Isso. não chegou. Chegou tempos depois. Olha a desorganização, o péssimo cuidado, né? em relação ao futebol feminino. O futebol feminino precisa ser mais bem cuidado, mais bem olhado. Isso não pode voltar a acontecer.
As três árbitras, a árbitra e as bandeirinhas foram devidamente punidas, suspensas, tiradas fora do campeonato por causa disso. E porque se atrasaram no trânsito, embora tivesse que chegar duas horas antes, e só comunicaram quando faltavam 10 minutos para começar o jogo. Muito bem, você sabe também que aqui toda semana tem um espaço da nossa Rádio Nacional que está fazendo 90 anos. Preste atenção.
Rádio Nacional.
Olha, hoje está especial, hein? Porque nós já falamos de Copa com derrota, 54. Hoje, 1970, talvez a Copa mais histórica, mais bela, mais sensacional conquistada pelo Brasil. E eu estava lá. Eu estava lá nesse jogo presente lá em Guadalajara. E o Jorge Cury, como sempre... Jorge Cury, eu e o Lúcio temos Jorge Cury no coração. É o grande locutor da nossa história como torcedor, como amante de futebol. Olha como o Jorge Olson, como o Jorge Cury narrou o terceiro gol do Brasil, com uma grande, inacreditável participação, nosso querido amigo Tostão. Vejam só.
Na meia direita para Carlos Alberto, vamos Capita, ultrapassa a Liga Média, ainda caminhando Carlos Alberto, deu-lhe para a Tostão, ajeitou, tenta virar, executa no rosto de Labone, a pelota fica ainda para a Tostão, vai Tostão, abriu na ponta esquerda a pelota Paulo César, recebeu o ponteiro, caminho outra vez a Tostão na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Moura, entrou na área, bateu o Raiz, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou gol!
Que coisa impressionante. O Tostão jogava muito. Sabe quando o Tostão conta desse lance?
Para quem não sabe, este jogo era o jogo da seleção brasileira campeã de 62 contra a Inglaterra campeã de 66.
Foi o melhor jogo da Copa. Foi o melhor jogo da Copa.
Foi um jogo de
seleção. Agora, o Tostão conta. Hein, Juca? O Tostão conta que ele fez esse lançamento. Porque ele joga debaixo das pernas do Bob Moore, que na época era considerado o maior zagueiro do mundo, e era mesmo, né? E ele dá uma ele ia cair e tal, ele dá uma girada e chuta para a área, cruza para a área. Ele sabia que ia ser substituído. Eu acho que o Roberto Miranda, se não me engano, estava se aquecendo lá de fora. Ele falou, bom, eu tenho que aprontar agora para entrar para a história. Ele pegou, já tinha chutado, voltou para ele, foi para cima, driblou, debaixo das pernas, rodopiou e tal. Aí Pelé deu para o Jairzinho. Foi um grande jogo, um jogo que o Félix fez uma defesa antológica. O Félix também foi criticado nesse jogo. E o goleiro, o famoso Gordon Banks, né?
É considerada um detalhe, a maior, né, defesa na história das Copas, quando ele pega uma cabeçada no Pelé. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida.
Brasileirão feminino tinha dado um tempo para os jogos da seleção, mas voltou em grande estilo, cheio de clássicos. Depois do Derby Mineiro, é a vez do Bavi agitar as torcidas. Hoje, 15 para as 9 da noite, o confronto emocionante de Bahia e Vitória, direto de Pituaçu, ao vivo, aqui na tela do futebol feminino. Amanhã, no Brasil visto de cima, o sul de Minas Gerais, uma rota que inclui cidades como São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas. 18h.
consumismo junto com as redes e a internet, junta tudo isso, bate no liquidificador, ansiedade.
Psicanalista, escritora, pesquisadora e palestrante.
A pandemia e tudo que a gente está vivendo de crise ambiental
se mostrou como a gente é frágil, né?
É, a gente tem que ter uma humildade.
Muito bem-vinda, Maria Homem. É um pouco isso, né?
Terça, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro De Mori, aqui na TV Brasil, a tela da gente.
Estamos de volta na TV Brasil, estamos de volta na Rádio Nacional. E estamos de volta com o Vai Dar Ruim, sob a curadoria de Lúcio de Castro. Preste atenção. O que, que vai dar ruim?
Vai dar ruim é a Fórmula 1. A Fórmula 1 já está desandando, né? Duas etapas ali canceladas por causa da guerra, particularmente as etapas no Oriente Médio, no meio de uma crise de combustível mundial, você tem aquela farra do combustível, né? E duas etapas já adiadas. Vai dar ruim na Fórmula 1.
Isso te afeta de alguma maneira? Te atrapalha o seu entretenimento? Você acorda cedo, vai dormir tarde por causa da Fórmula 1, não?
Te confesso, Juca, que não mexe um milímetro comigo, não tenho nenhum gosto, nunca tive, assim, nem no tempo ali dos brasileiros, não, confesso não ter nenhum gosto por Fórmula 1, respeito quem goste, mas a mim não mexe com
o curioso nada, disso aí, Lúcio e Juca, que o filme sobre a Fórmula 1 concorreu ao Oscar, estava entre os finalistas, e ganhou o prêmio de melhor...
E o filme é bom!
Né? O filme com
o Brad Pitt... ele tem uma coisa engraçada...
De piloto...
Ele tem uma coisa engraçada, que já tem matéria publicada sobre, a Fórmula 1 estava um pouco em baixa na audiência no mundo inteiro. E o filme, ele realmente é muito bom, ele dá uma levantada na audiência da Fórmula 1, tem esse efeito direto, tem algumas matérias sobre isso.
Muito bem, veja você, o Lúcio de Castro viu um filme sobre Fórmula 1, eu não vi, a minha vida também não muda nada com ou sem Fórmula 1, mas eu respeito muito quem gosta. Tudo bem. Só não acho que seja esporte, como dizem que é. O cara entra numa banheira com 300 litros de combustível, com risco de bater na parede e pegar... Ah, não. Para mim, não. Vamos falar de gol de letra, que é melhor, em homenagem ao Raí. E agora sim, né, Zé Trajano? Você tem uma novidade para anunciar, não é isso?
Qual delas? Não me lembro do gol de letra. Qual seria?
O gol de letra, o livro do Lira Neto.
Ah, mas quando não a gente fala em Lira Neto, tem que cumprimentar, que é um grande escritor brasileiro. Ele tem um trabalho de biografia assim, sensacional. Ele fica anos pesquisando a vida dos biografados, né? E ele tem o Getúlio, né? São os Getúlios... São três exemplares, né? São três volumes, né?
Três volumes.
E eu tiro meu chapéu para ele. Ele tem um livro também sobre samba e as origens do samba. Acompanhe a obra do Lira Neto, quem puder. Vai lá no Google, bota Lira Neto, escritor brasileiro. Aí você vai correndo na livraria e adquire o exemplar.
Seu Zé, eu trouxe aqui, ó, meu Lira Neto de estimação, já que você...
Ó, do samba. É, olha aí.
Maravilha. Com dedicatória, mas não vou mostrar para não morrerem de inveja.
Há quem diga que Getúlio Vargas foi o maior brasileiro de todos os tempos. Maior até do que o Rei Pelé. Eu divirjo, discordo. Mas não são poucos os que acham que Getúlio Vargas foi o maior brasileiro da história. Muito bem. Então, agora, já que estamos todos bem informados, vamos dar parabéns a você. Eu começo dando parabéns para dois amigos. Ricardo Cotio, que faz hoje 78 anos, o repórter das
São Paulino, grande São Paulino.
Um repórter, um jornalista de primeiríssimo, São Paulino, ninguém é perfeito, mas um baita de um repórter e que ficou conhecido do mesmo jeito que houve a musa das diretas, a cantora das diretas, o locutor das diretas, Osmar Santos, teve Ricardo Couto, o repórter das diretas. E outro, que é um personagem recente também, importante da história do Brasil, completa 80 anos, o ex-ministro, chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Dirceu. José Dirceu completa hoje 80 anos, com passado de guerrilheiro, de lutador na oposição, e que está aí, vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, provavelmente com enorme votação. Falei de dois amigos, vou falar agora de um ídolo. De um ídolo que está fazendo anos hoje, chamado Stephen Curry. O cara que mudou o jogo de basquete. Aquele jogo que tem o Michael Jordan como Pelé. Esse menino aí, que não é já tão menino, está fazendo 38 anos, ele simplesmente mudou a história do basquete com chutes de três pontos. É o maior pontuador de três pontos de toda a história da NBA e ainda tem alguma lenha para queimar, embora no momento esteja lesionado. Quem faz anos também, ou faria anos também, Lúcio, é o cineasta Glauber Rocha.
O Glauber é o cara que explode o Brasil, as mazelas do Brasil na cara de todo mundo, né? Com o cinema novo. E ele lança as bases desse cinema novo num manifesto, né? Em 65, em que ele fala da necessidade de se mostrar essa realidade brasileira. E ele, como ninguém, faz essa revolução no cinema, com o cinema novo, e mostrando para todo mundo, e muda a história do cinema brasileiro, né? Mostrando o que era o Brasil. E aí a gente tem alguns clássicos do Glauber dentro dessa perspectiva. Então, acho que ele é fundamental na história do cinema e do Brasil, porque ele realmente explode a realidade brasileira. Ele vem de uma história curiosa, né, de integralista, né? E assim, a gente tem muito, alguns na história do Brasil que fazem essa transição do reaça integralista, né? Dom Helder é um, e que depois transita, né? E depois é taxado como comunista pela ditadura, etc. Então ele faz essa transição, mas no fim da vida ele é um pouco atacado, porque ele tinha aquelas frases ali, né? Golbery é um gênio da raça, etc. E ele também passa a ser um pouco atacado pela esquerda. Mas é um gênio da raça, sem dúvida nenhuma.
Você sabe que há controvérsia nessa frase do Glauber, né? Me disseram o seguinte, meu grande mestre Darcy Ribeiro teria... Dizem, quando ele falou do Golbery, ele falou, Golbery e Darcy Ribeiro são gênios da raça. Tomara que tenha dito isso mesmo, né?
Bom, com Darcy eu concordo.
É, não, para aliviar um pouco o Golbery, que eu quero não ficar só no Golbery, para consertar um pouco.
Olha aqui, quem faria anos hoje, 81 anos, poderia perfeitamente estar entre nós ainda e cantando, Elis Regina, Zé Trajano.
É considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos. A gente que não acha, mas se não acha a maior, está na lista das maiores. A Pimentinha, a Gaúcha, sabe? Elétrica. Que coisa, que carreira, sabe? Gravou músicas inacreditáveis, aquele disco polêmico que originou até um documentário, ela e o Tom, nos Estados Unidos, dois quebrando o pau um com o outro, quebravam o pau, mas conseguiram produzir um disco maravilhoso. Eli Regina, olha, vou te contar, essa aí era endiabrada, eu considero a maior cantora brasileira de todos os tempos.
Eu também considero porque a minha irmã, minha querida e saudosa irmã, também considerava e entendia de música como poucos. Muito bem, e também seria aniversário do grande cronista e compositor, jornalista Antônio Maria, Zé Trajano.
Bom, Pernambuco está na moda, né? Vamos falar de Pernambuco, falar de Antônio Maria, né? Pernambucano. Olha, ele foi radialista, ele foi escritor, ele foi poeta... Sabe, compositor, foi Ninguém Me Ama, né? Parceiro de Luiz Bonfá em Manhã de Carnaval, grande Antônio Maria, né? Tem aquela história famosa dele com ele e o Ari Barroso eram rivais, os dois se detestavam, mas rivais que são sucesso, um com a Aquarela do Brasil, outro com Manhã de Carnaval, Ninguém Me Ama e tal. Ele foi visitar o Ari estava no hospital, hospitalizado, Falei, e Ari, tudo bem? Falei, tudo bem, obrigado por ter vindo. Você me faz um favor, Maria, que ele era chamado, conhecido como Maria. Pois não, você canta para mim, eu acho que é Aquarela do Brasil, então, cantarolou, então, obrigado.
Canta uma música,
minha. Pede para eu cantar. Não pede para eu cantar, Ninguém Me Ama. Aí o Ari, que era ranzinza, não sei. Disse o Ari para ele, pediu para cantar, não sei. Agora eu recomendo, para quem não conhece a obra do grande Antônio Maria, uma crônica do Vinícius de Moraes, de 1964, Morrer num Bar, que o Antônio Maria morreu do coração num bar, bebendo, fazendo dieta, não conseguia manter a dieta, apaixonado pela Danusa Leão, que era ex-mulher de Samuel Weiner e grande paixão da vida dele. Então, essa crônica, Morrer num Bar, recomendo para quem que... Vai lá no Google, bota Vinícius de Moraes, Morrer num Bar.
Ô, Juca, Antônio tem uma Maria história aqui, se Dorf. Me permite, 30 segundos, que eu amo essa história, que é a amizade dele com o Vinícius, como o seu Zé contou pra gente, que era uma amizade linda, etc. E esse cara, né, apaixonado e emotivo. E o Vinícius, numa época, cumprindo as suas funções diplomáticas, estava em Paris e ficou um tempo em Paris. E um dia o Maria escreve, né, a frase espetacular, né? Ele está inconsolável que o Vinícius não voltava, ele fala: o que que alguém faz em Paris, meu Deus do céu? Que é espetacular a frase, né? O que que alguém faz em Paris?
Antônio Maria foi preso. Antônio Maria foi preso na ditadura. Quebraram-lhe os 10 dedos. Quando ele saiu da cadeia, ele disse: coitados, eles acham que eu escrevo com as mãos.
Não, não, não é bem isso não, Juca. Não é bem isso não. Capanga, ele tinha uma coluna, falava da noite, falou de um desses playboys riquinhos de Copacabana, da Zona Sul. E os capangas desse playboy, na porta da boate que ele estava, esperaram ele sair, agrediram ele, ele caiu no chão e pisaram nos dedos.
Obrigado,
aí que ele veio com essa frase, né?
Muito obrigado pela correção, exatamente isso. Eu não sei porque é a primeira vez que me contaram essa história. Foi que ele tinha sido preso pelo golpe e você já me corrigiu uma vez contando a verdadeira história e ficou muito bom, ótimo. Erramos, corrigimos. Vamos, aliás, que é uma coisa que a imprensa devia fazer sempre. Vamos para o nosso observatório da imprensa. E como eu já estou correndo para terminar o programa daqui a pouco, fico aqui, te indico, leia, procure a coluna de Rui Castro hoje na Folha de São Paulo, que ele fala dos jogadores chorões, os cai-cai, os que põem a mão no rosto, os que simulam cotovelada, e ele faz, elenca os jogadores que ele viu jogar, desde zagueiros, que não eram exatamente damas, até jogadores que os enfrentava e também não chorava quando levava a bordoada. É uma coluna impecável de Rui Castro. E quero chamar a sua atenção para um fato muito curioso que está acontecendo em certos setores da nossa imprensa. De repente, o Banco Master é uma coisa imputada ao governo Lula. Quando o Banco Master nasceu no governo Bolsonaro, com o beneplácito de Roberto Campos Filho,
Neto.
Roberto Campos Neto,
né? Neto,
que envolve todo o Centrão, que envolve o Rueda, o Ciro, e essa gente está meio que escapando, saindo do escândalo do Banco Master. O senhor Vorcaro comprou a direita e o centro-direita. Não tem gente de esquerda. Tem ali, parece, sem comprovar ainda, uma certa promiscuidade com setores do PT da Bahia e ponto. Mas o governo Lula não tem nada a ver com isso. É bom a gente ter isso muito claro. Dito isso, vamos ao prêmio João Saldanha.
Meus amigos...
O prêmio vai lá para o norte do Brasil, né? Para Belém do Pará, que ocorreu na final entre Remo e Paysandu, uma atitude, olha, do capitão do Paysandu, que foi campeão, né? campeão paraense. Olha aí, o Marcinho, jogador que já correu o mundo, jogou na Líbia, inclusive, veja você. Ele leva o Daniel Pampan, ele imita o Daniel Pampan, que é um torcedor famoso, muito conhecido. Ele vai sempre aos Jogos do Paysandu, acaba o jogo, dá a camisa dele para o Daniel Pampan e pergunta: você quer comemorar com a gente o título? Quer carregar a taça? E ele pega, leva o Daniel Pampan, olha só, abraça primeiro da arquibancada e leva para comemorar com ele, erguer a taça dentro de campo. É um momento muito emotivo, veste a camisa dele, Marcinho, no Daniel Pampan, um torcedor conhecidíssimo lá no Ibirém do Pará. Olha só a imagem, muito merecidíssimo esse prêmio aí para o Marcinho, capitão, campeão paraense, para cima do Remo.
É muito tocante essa imagem, é muito tocante, é um cara que realmente faz a gente ficar comovido, muito bonito, muito bem dado o prêmio João Saldanha, tenho certeza que ele assinaria embaixo, humanista que sempre foi o nosso João Saldanha, o João Coragem. E agora é hora do chuveiro. De bucha e luvas para não se contaminar. Lúcio de Castro, faz favor, encaminhe o cidadão que você quer encaminhar para o chuveiro.
Para o chuveiro, esse é um assunto que a gente certamente vai voltar. A gente está diante, muita gente está se esquecendo que no meio dessa Copa vai ter um 4 de julho. E nesse momento há uma grande disputa nos Estados Unidos. Tem duas agências, uma do Congresso e outra feita pelo Donald Trump, que é a Freedom 250. O 4 de julho vai cair exatamente nesse momento que 250 anos da independência americana. O que está em disputa é uma grande disputa pela memória, pelo ser americano. E no meio disso tudo vai ter uma Copa do Mundo. Se o 4 de julho de 94 já foi uma loucura que teve o 4 de julho no meio da Copa, imaginem o que virá por aí. Imaginem o que Trump e Infantino não são capazes para fazer uma oitava de final no 4 de julho.
No 4 de julho de 94, eu estávamos lá e o Brasil ganhou dos Estados Unidos de 1-0 com 10 jogadores que o Leonardo é expulso de campo.
Dá uma expulso que deu uma cotovelada absurda, né? Mereceu o cartão vermelho.
Tabi Ramos, né? Chamava o americano.
Tabi Ramos,
ficou arrebentado.
Isso.
Muito bem. Nós voltamos na segunda-feira que vem, 6 horas da tarde na TV Brasil, 8 horas da noite na Rádio Nacional. Até lá.
Assista esse e a outros conteúdos no TV.